Bom dia, sou a Carla Moita. Bem-vindos ao Fontes Bem Informadas. Estamos a meio da campanha para as eleições europeias. Na próxima semana, cerca de 360 milhões de eleitores nos 27 países da União vão escolher os 720 deputados do Parlamento Europeu. Portugal vai eleger 21 deputados. Os partidos estão na estrada com as habituais arruadas, comícios e visitas, picardias e trocas de acusações entre os candidatos. A campanha começou na segunda-feira, meio apagada, com a digestão dos resultados das eleições na Madeira e com a visita de Zelensky a Portugal. Uma visita que Sebastião Bugalho considerou uma festa, levando Marta Temido a dizer que o candidato da AD é imaturo. Sem grandes polémicas, chegámos ao fim da semana com o anúncio da entrada na campanha de dois trunfos europeus, os dois principais candidatos à presidência da Comissão. Mas esta semana de caça ao voto teve outro protagonista, fora das lideranças e das candidaturas partidárias, Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República aqueceu a campanha com mais um apelo à aprovação do Orçamento de Estado para o próximo ano. Foi acusado de pressão e de ir para além das suas funções. Mas ficou bem claro que, afinal, pode estar à vista mais uma crise política e que estas eleições europeias podem mesmo obrigar a leituras políticas nacionais. São convidados deste Fontes Bem Informadas Eunice Lourenço, editora de política do Expresso, António Costa, comentador da CNN, diretor do jornal Eco, e Hugo Matias, editor-chefe da CNN Portugal. Bom dia a todos, obrigada pela vossa presença. Eunice, uma derrota da Aliança Democrática pode, de alguma forma, contribuir para uma aceleração do calendário político e para e precipitar, de alguma forma, a queda do governo?
Eu acho que pode, sobretudo se for uma derrota grande, embora o governo esteja, obviamente, mandatado para, pelo menos até ao orçamento, ter aqui um espaço. A grande questão vai-se colocar no orçamento. E o resultado das europeias pode encorpar, por assim dizer, tanto o PS como o Chega para soluções ou decisões mais drásticas.
Aliás, pode dar-lhes força, no fundo.
André Ventura acabou por reconhecer isso, penso eu, que quarta ou quinta-feira desta semana, a dizer que o resultado das europeias não será decisivo para o voto no orçamento, mas pode dar conforto àquilo que for a decisão do Chega. E depois, obviamente, o próprio Presidente da República acabou por vir acentuar estas leituras ao contribuir para aquilo que eu acho que esta semana mostra como tendência, que é uma nacionalização da campanha. Eu acho que na pré-campanha e nos debates foram sobretudo discutidos temas europeus, mas a partir do momento em que entrámos diretamente na campanha e em que os líderes partidários entraram de forma quase diária na campanha, com a intervenção do Presidente a acentuar, a campanha nacionalizou-se e as leituras nacionais, obviamente, que irão sendo tiradas. Contudo, nós no Expresso esta semana fazemos essa memória. Aquilo que ao longo dos anos, das décadas, tem visto é que as europeias muitas vezes podem ser usadas como voto de protesto, mas não têm, de forma geral, uma ligação direta depois com o ciclo legislativo.
Não têm consequências práticas.
Não têm consequências práticas.
O contexto é diferente agora, não é?
Mas este é um momento diferente, de facto.
Sempre, portanto, também tivemos umas europeias que catapultaram António Costa para, pois, para a liderança do PS, um pouco xing na altura.
Mas não com o ciclo. Era o ciclo das legislativas cumpriu-se. Mas agora estamos não só numa conjuntura diferente, como são todas, como estamos com um tempo político muito acelerado.
A proximidade e, portanto, às eleições legislativas.
Toda esta sucessão de legislativas europeias, orçamento, com as regiões autónomas aqui pelo meio, de facto pode fazer com que o resultado destas europeias pese de uma forma diferente no ciclo legislativo.
Sabes que,
António Costa,
permites,
ia, claro, ia perguntar-te, ia dirigir-te uma pergunta muito concreta. Se Marcelo Rebelo de Sousa foi ou não, na tua opinião, além daquilo que lhe compete enquanto Presidente da República, ou ele pode e deve fazer este género de apelos e de intervenções?
Enfim, obviamente que a interpretação dos poderes presidenciais cabe a cada Presidente, eles têm uma latitude tal que a forma como são usados o tal poder da palavra, que foi o que o Presidente, na verdade, usou. Pode ser usado de diversas formas, eu percebo o ponto tendo em conta o contexto político pré-eleitoral, mas a verdade é que, enfim, cada partido terá lido de forma que lhe interessa. A verdade é que o Presidente da República...
Mas os partidos foram praticamente consensuais, excluindo o PSD na condenação...
Sim, é verdade, mas também é verdade que é preciso dizer que o Presidente Marcelo também disse que tem que haver capacidade de diálogo do Governo para se chegar a um entendimento no orçamento de 2025.
Disse que o diálogo era para todos.
Era para todos. Enfim, obviamente cada um interpreta a partir da posição relativa que tem, e o Governo obviamente está numa posição... Eu não diria mais confortável, mas mais favorável para capitalizar o que é ser governo. Eu acho que há um tema interessante nestas europeias e a nacionalização que importa sublinhar. Nós tivemos uma pré-campanha, de facto, como tu dizias, muito europeia, até surpreendentemente europeia. Os debates, enfim, houve temas que ficaram de fora, houve temas que se calhar foram repetidos debate após debate. Mas,
sim, mas ali no último dos quadrangulares e no debate a 8 é que se tornou mais nacional.
Mas há um dado que eu acho que eu tenho alguma dificuldade em explicar, a não ser pela nacionalização dos debates, que é o confronto tão forte, tão, eu diria até agressivo, quase até pessoal em alguns momentos, entre Marta Temido e Sebastião Bugalho. Porque o que seria natural, nomeadamente, por exemplo, da parte de Sebastião Bugalho, quando olha para a sua direita e tem um candidato manifestamente deslocado, não quero ser deselegante nem chamar-lhe fraco, mas deslocado, e até pelo seu perfil conservador e católico, e não põe as fichas a tentar esvaziar em 2, 3, 4, 5 pontos.
Tentou fazer isso em alguns debates.
Mas pouco, não é? Pouco. Eu acho que isso mostra esse confronto, não entre blocos, dentro dos blocos, no voto útil, entre eles, mas entre o PS e o PSD, de Marta Temido e Sebastião Bugalho, mostra como os dois estão a trabalhar com o mesmo pano de fundo. O resultado destas eleições vai impactar no quadro político, no que pode acontecer na votação do orçamento.
Sebastião Bugalho até disse esta semana que um voto na AD é o único voto na estabilidade.
Sim, o que também não deixa de ser curioso, porque mostra de alguma maneira que a instabilidade está por aí, não é? O próprio é reconhecer que a instabilidade está por aí. Agora, essa dicotomia, essa forma como o cabeça de lista da AD e a cabeça de lista do PS encararam esta pré-campanha, mostra como estão ambos os partidos a olhar para esse momento que Marcelo, no fundo, veio acentuar. Também é preciso dizer que o Governo, ele próprio, com a catadupa de planos e de pacotes e de medidas, está, obviamente, também a acelerar o tempo político, porque nós percebemos, enfim, eu considero, por exemplo... Sim, eu acho que cada um deles, individualmente, tem medidas relevantes, mas nós estamos a falar de anúncios, não estamos a falar de concretização legislativa, porque essa vai demorar mais tempo. Já nem falo na habitação, por exemplo, que foi fácil, é fácil revogar.
Mas António, se ele não apresentar o plano da saúde é porque passou o prazo e não apresentou.
Não, claro, mas a partir do momento em que apresenta, e vamos ver.
Mas também a própria calendarização
foi feita nesse contexto.
Isto é,
no contexto, eu não acho mal do ponto de vista da estratégia política do governo, face ao equilíbrio parlamentar que existe. O ponto é que podem dizer-nos todos os dias que as eleições europeias são as eleições europeias e que não tem nada a ver com o contexto político nacional. Isso não é verdade, e Sebastião Bugalho, como tu citavas, mostrou bem como o resultado das europeias contribuem.
Todos nós também, com a experiência que já temos de jornalismo político, sabemos que a conversa acaba por ser sempre igual em todas as eleições europeias, se têm ou não leituras nacionais, e elas, de uma forma ou de outra, acabam...
Podem, sobretudo, dar força, não é? Dar força a quem ganha para fazer uma jogada, ou não.
Essas leituras são sempre feitas depois na noite das eleições, mesmo que toda a gente diga antes que não, mas elas são sempre feitas na noite das eleições.
É curioso que quem já sabe à partida ou prevê que vai perder alguns passos, como por exemplo o Bloco, que dificilmente manterá...
Achas que não mantém os dois deputados?
Acho que não mantém os dois deputados. Acho que,
Catarina Martins, eu diria, enfim, antecipando-se...
Mas só para dizer que a Catarina Martins já está a antecipar que convém não fazer leituras e diz-nos esta semana no Expresso que as europeias não são um bom barómetro. Portanto, já está...
São barómetro, mas não são bons porque se calhar os resultados não são os adequados.
Bom, antes de avançarmos, que eu vou desafiar-vos a fazer uma análise
Coutrinho
também.
Vai dizer exatamente o contrário.
Desculpa. Ia dizer, vou desafiar-vos já a seguir a fazerem uma análise também de cada um dos candidatos, o que vos permitirá também tirar essas conclusões, mas ainda ouvir o Hugo Matias sobre esta questão do Marcelo e esta intervenção na campanha, se te pareceu que, de facto, foi um contributo bom ou mau do Presidente? Ele escolheu bem o momento ou não e as palavras não, que usou?
As palavras, sim, têm sido as dele desde o início. Eu acho que o Presidente da República... As palavras deixam perceber que tem algum receio que a bomba mais uma vez lhe exploda nas mãos.
É isso que Marcelo, é disso que Marcelo está a fugir, de ser confrontado com, com a necessidade eventual de ter de voltar a convocar eleições?
Nós corremos o risco de ter de acabar, o Presidente da República acabar como recordista das dissoluções de assembleias.
Já é, aliás.
Já é. Sim. Mas, com Madeira e os Açores.
Acrescentando mais algumas, é isso que eu ia dizer, acrescentando também a Madeira e os Açores. Isso não é um bom legado para uma presidência, certamente. Poderá ser o sistema democrático a funcionar, mas não será esse o legado que Marcelo Rebelo de Sousa gostaria de deixar. Eu acho que esta preocupação dele nestas palavras tem a ver diretamente com isso. Acho que as palavras, ou o timing, o tempo que usou para as fazer, é completamente inoportuno de um presidente que diz que sobre determinados assuntos não responde porque estamos em campanha e, portanto, não quer influenciar. E depois vem trazer este elefante que estava, de facto, na
sala
para...
Por exemplo, sobre o caso das gêmeas e a comissão de inquérito não responde porque estamos em campanha eleitoral. Mas sobre o orçamento...
E ainda por cima, sabendo que é um tema que naturalmente iria contaminar a campanha europeia. E não só contaminar, como influenciar a temática e também a forma como os candidatos posicionam face às palavras do Presidente e também o eleitorado face a isso tudo. Portanto, o tempo não foi certamente o melhor escolhido por Marcelo Rebelo de Sousa, mas também...
Mas reconheces que o tema está lá, não é?
Não, claro.
A substância existe independentemente de Marcelo ter falado ou não, não é?
Claro,
essa é que é a verdade.
Certo, e se Marcelo não tivesse falado, provavelmente teria vindo a público por outra pessoa ou por outro candidato, relacionado com esta questão que estamos aqui a abordar, que é, são umas eleições europeias com muitos ou com demasiados temas nacionais à mistura, também fruto da situação política invulgar, particular, inesperada que continuamos a viver.
E que para alguns podem ser uma espécie de segunda volta de emenda de mão das europeias e quer dizer, nós temos um estudo eleitoral desta semana que com o trabalho de campo acabou antes dos maiores anúncios do governo, mas que mostram que a margem que deu a vitória ao PSD nas legislativas
foi voto útil,
foi decidida no próprio dia. E são também aqueles que votaram na AD os mais arrependidos do voto nas legislativas. Portanto, vamos ver que efeitos é que o próprio resultado e o impacto que teve na opinião das pessoas das legislativas tem na mudança de sentido de voto para as europeias.
Deixa só uma última nota, porque eu tendo a discordar cada vez mais, aliás, desta ideia da expressão nacionalização do debate, por uma razão. E acho que vamos ter, e nós jornalistas acho que temos essa responsabilidade também. A Europa é Portugal, isto é, continuar a discutir esta lógica de estamos a discutir a Europa e é uma coisa, e discutimos a nacionalização, Portugal é outra. Eu vou-vos dar um tema que foi discutido, e bem no início da campanha, e nos debates, desde logo no primeiro debate, que é a imigração. É um tema claramente europeu. Não podia ser mais europeu. Claro. Nós temos problemas, claro. Portanto, discutir a política nacional à luz do que são as opções de política europeia é absolutamente crítico. Quando nós próprios fazemos uma espécie de distinção, quase uma espécie de um muro trumpiano, não é? entre a política europeia e a nacionalização da política, acho que estamos a incorrer ou a criar a ideia de que há, de facto, dois mundos que hoje, de facto, não existem.
E seja na imigração, seja na defesa,
ou até na saúde.
São todos.
Até no orçamento.
Claro, todos os temas acabam por ser europeus. Vamos então aos melhores candidatos, aos piores candidatos. Hugo Matias, tu, não estando desta vez na estrada, estiveste esta semana aqui na redação da CNN de Portugal, muito atento a cada um dos candidatos, porque aqui recebeste todo o material em bruto daquilo que se vai passando em cada uma das campanhas. qual é para ti o melhor, o pior candidato, enfim, aquele que também possa merecer uma observação da tua parte?
Eu não sei se consigo classificar entre melhor e pior, porque de facto nós temos também aqui uma particularidade, é que estes cabeças de lista são todos, nem todos são novos, mas são todos praticamente novos ou estreantes enquanto cabeça de lista, e acho que isso também está um bocadinho relacionado sobre, há pouco falavas daquela questão da dualidade de Marta Temido, Sebastião Bugalho, o facto de os dois estarem a experimentar também o que é isto, também faz com que, na minha opinião, haja aqui algumas... alguns comportamentos novos, digamos assim. E pego precisamente nesta minha ideia. Fiquei, todos nós, pronto, fruto do trabalho, conhecemos o Sebastião Bugalho enquanto membro das redações, ou pelo menos...
Jornalista mesmo, com carreira profissional.
Jornalista e depois comentador. Nestes últimos dias vi um Sebastião Bugalho e acho isso curioso. Não é um sinal mais nem um sinal menos, é só um sinal. O Sebastião Bugalho a distribuir beijinhos e abraços e...
Qual Porsches?
Exatamente.
Muitas selfies, muitas uma grande selfies, proximidade.
Ou seja, ainda tem ali alguma...
Uma presença física ainda, muito próxima.
Ainda tem ali um caminho para crescer na naturalidade, mas é uma pessoa, é um homem novo nesta altura. Nesta altura, enquanto candidato. Isso não deixa de ser particular, porque não é para o destacar ele, pelo conhecimento mais ou menos próximo, mas porque, de facto, em termos de candidato, cresceu para aquilo que nós estamos, ou convencionámos enquanto candidatos a qualquer coisa, que é a tal proximidade, os tais beijinhos, apertos de mão e as conversas muito, muito próximas ou muito íntimas. E depois, do outro lado, e é um sinal também, para não dizer mais e menos nesse caso, o candidato acaba, coloca a minha análise à direita, mas sem intencionalidade. O candidato do Chega, que me surpreendeu nesse trabalho que estavas a dizer há pouco, de cá chegar o material, ver e distribuir até material para o dia-a-dia informativo. Para começar, o candidato Chega não chegou todos os dias e, portanto, isso não deixa de ser particular.
Teve uma dor de dentes, teve o debate.
E depois o Chega sofre daquele problema que é o partido de André Ventura e, de facto, seca tudo à volta e ainda hoje mesmo o candidato repetia aquilo que tem repetido diariamente, que é quando vai falar, pede licença para falar a André Ventura, que está sempre um passo à frente. E, portanto, acho que nesse aspecto é também um sinal, só que é um sinal de qualquer coisa. Não é?
Feito institucional de embaixador. Eu vou arriscar um mais e menos. Eu vou arriscar um
melhor e o pior.
Eu vou arriscar um mais e menos. Enfim, espero não me esquecer de ninguém, mas eu acho que quer Sebastião Bugalho, quer Marta Temido, não surpreenderam, têm estado à altura do que eu esperava.
Têm estado?
Têm estado à altura do que eu esperava, com mais para Sebastião, menos para Marta Temido, mas ainda assim, à altura do que eu esperava, face ao que conhecemos dos dois, à experiência dos dois, e eu não, eu mais e menos, também deve ser acrescentado, para sermos justos, eu diria, tentarmos perceber como é que os partidos se organizam face ao seu próprio eleitorado, não exatamente à relação entre eles. E eu acrescento a estes dois, quer Catarina Martins, quer João Coutinho Figueiredo, que está particularmente bem. Isto é melhor, eu diria, do que se esperava.
Mas os dois têm a tal experiência que os outros não têm.
Tem muita experiência. Sim, Marta Temido.
Até como líderes partidários.
Mas Marta
fizeram campanhas como líderes partidários.
Tem experiência governativa.
Sim, sim, faz a diferença.
Marta Temido tem outro tipo de experiência política. Enquanto
mas têm estado claramente acima das expectativas. Enfim, eu diria... João Coutinho, praticamente desde o início, eu acho que Catarina Martins tem crescido mais na eficácia junto do seu eleitorado. Depois, não dou nem mais nem menos, porque eu acho que está a tentar segurar, eu acho que a expressão que o Expresso utilizava este fim de semana, eu acho que é feliz em relação ao João Oliveira, é tentar não perder o pouco que tem, não é? É segurar o pouco que tem. Admito que esteja a consegui-lo, mas eu acho que também vai ser difícil, eu acho até mais difícil do que a manutenção dos dois. E para terminar, eu acho que há um inexistente, que é o cabeça-lista do PAN, eu acho que está absolutamente deslocado. Nunca comprei a tese dos meus colegas, acho que foi genérica, geral, do sucesso, da afirmação do cabeça de lista do LIVRE naquele primeiro debate. Sim. Eu acho que só explicado pelo desconhecimento, isto é, era um total desconhecido e, portanto, qualquer coisa que tivesse feito surpreendeu, mas eu confesso a mim, não me convenceu.
Mas o Dupan também era um total desconhecido.
E não surpreendeu. E continua a ser um total desconhecido hoje.
A dificuldade é lembrar
um mau candidato, de facto, é o embaixador e cabeça de lista do Chega.
O candidato Pan, eu ia só fazer uma graça, permanece desconhecido, apesar de ter trazido para a campanha esta semana os ouriços caixeiros, que tiveram honras de destaque televisivo até na campanha eleitoral. Eunice, o último minuto para ti, os teus mais, menos e as tuas anotações.
Eu vou pegar numa coisa que o António Costa disse, de tanto o Bugalho como Marta Temido terem centrado muito o confronto entre eles, e eu tenho pena que seja assim, até por questões de saúde democrática. São os dois grandes partidos europeístas em Portugal e tinham um trabalho a fazer na defesa desse europeísmo que eu acho que, sobretudo Sebastião Bugalho, não tem feito tanto e que deveria fazer à sua direita, e não percebo porque é que não o está a fazer. Acho que Marta Temido tem vindo em crescendo e cada vez a mostrar mais à vontade, seja nas ruas, seja nos temas europeus. Concordo que Cotrim e Catarina Martins, como têm a experiência de ex-líderes partidários, estão habituadíssimos a fazer isto, e isso pesa. João Oliveira, para mim, está a ser um caso até um bocadinho estranho, porque ele é um bom tribuno. É o candidato que está há mais tempo na estrada. Há 2 meses nós já fazíamos no Expresso reportagem com ele
diária.
Em campanha.
Uhum.
Campanha diária, exatamente. Recebíamos a agenda diária dele e parece que esta campanha não arranca. Vamos lá ver se na segunda semana arranca ou não. Acho que José Correia serve, é um cabeça de lista, mas o que conta é Ventura, e é a primeira vez que o Chega vai a eleições sem Ventura o principal candidato. Mas na prática continua a ser. Quanto aos mais pequenos, por assim dizer, acho lamentável a atitude de Rui de não aparecer na campanha de Francisco Paupério.
Juntas este fim de semana.
E a lembrar-vos
de
já vem tarde.
Junta-se por
precedência. É estranho ele não ter aparecido, estando praticamente todos os líderes partidários na estrada.
Que é sobretudo
vingativa.
É um sintoma que fica muito mal a Rui Tavares. Mostra como ele, afinal, o partido é muito aberto, mas quem manda é ele.
Para quem não está tão por dentro do que se passa nos meandros da política, o LIVRE tem um esquema próprio para apurar candidatos, tem eleições primárias, e se distingue dos outros, mas depois
a democracia deu outros resultados.
Mas como o resultado não foi aquele que Rui Tavares queria...
O resultado é que se calhar...
Mas há mal perder, pelo menos.
Muito obrigada aos três por terem vindo ao Fórum das Informadas. Obrigado. António e Matias, obrigada e bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Agora, a história que pode não ter visto esta semana. O presidente francês e o chanceler alemão juntos num encontro oficial, mas antes da reunião, Emmanuel Macron e Olaf Scholz deram um passeio e fizeram uma pausa a lanchar. O presidente francês fez uma visita de 3 dias à Alemanha para participar numa sessão conjunta de segurança. O encontro decorreu no castelo de Schloss Meseberg, onde os dois líderes aproveitaram os jardins de passeio. Esta viagem de Macron à Alemanha é a primeira visita de Estado de um presidente francês ao país nos últimos anos e antecede as eleições europeias. O encontro teve como tema principal a Ucrânia, a guerra na Ucrânia, e serviu também para reforçar as relações entre França e Alemanha. Agora língua afiada, o semanal de Miguel Pinheiro. Bom dia, Miguel, bem-vindo. Frases da semana, vamos começar pela frase perfeita. A TAP demonstrou efetivamente desprezo pela verdade na sua atuação. É uma frase do Tribunal da Concorrência. Esclarece-nos, Miguel, sobre o enquadramento e o que é que leva o Tribunal a esta conclusão.
Bem, o Tribunal da Concorrência confirmou uma multa que tinha sido aplicada à TAP de 50 mil euros por parte da CMVM, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e está tudo ligado àquele célebre comunicado que a TAP emitiu a propósito do caso Alexandra Reis. A anterior administração da TAP decidiu que não podia trabalhar com Alexandra Reis, a anterior presidente, decidiu que Alexandre Reis tinha que ir embora, negociaram uma saída, negociaram uma indemnização de 500 mil euros e Alexandre Reis foi à vida dela. Agora, a TAP, na altura, emitiu um comunicado à CMVM, portanto, ao mercado, aos investidores, a dizer que Alexandre Reis tinha saído por sua vontade, tinha ido fazer outras coisas na vida. E o que não era verdade, claro. E porquê que isto é grave? Só para as pessoas perceberem, porque, enfim, é uma empresa pública, qual é a gravidade disto? É que a TAP, por exemplo, vende dívida, coloca dívida no mercado. Há pessoas, há investidores que pegam no seu dinheiro e vão investir em dívida da TAP porque confiam na TAP. E antes de fazerem isso, vão tentar perceber como é que a empresa está. Ora, se calhar, se percebessem que ninguém naquela administração se entendia e que aquilo ia dar este enorme problema que deu, se calhar punhou o dinheiro no outro lado. Mas como a TAP disse que estava muito bem, que Alexandre Reis só tinha saído porque se calhar queria ir tratar do jardim ou uma coisa desse estilo, ou fazer qualquer outra coisa profissionalmente, puseram o dinheiro ali. Isto em qualquer sítio do mundo é gravíssimo. Cá, pelos vistos, também é grave. A CMVM atuou e o Tribunal da Concorrência agora confirmou e confirmou de forma muito violenta. Há esta frase, mas não é só. Por exemplo, disse que o tribunal disse que ocultar ou deturpar a realidade, como aconteceu neste caso, é um dos comportamentos mais nocivos em termos de prestação de informação. Disse que a TAP atuou com plena representação e vontade de praticar os factos, de fazer isto. Disse que a TAP mostrou um enorme grau de indiferença em relação aos interesses que estão a ser protegidos pela CMVM e este tal desprezo pela verdade. Ficámos a saber também que a TAP não recorreu desta decisão, portanto, a TAP agora, pelo menos, finalmente, ganhou alguma vergonha na cara, vai pagar e isto que siga em frente.
E nós avançamos para a frase feita, é uma frase de Elvio Sousa, líder do Juntos pelo Povo. Num partido da Madeira, queríamos construir uma alternativa que seria histórica com o PS na Madeira. Seria, mas não foi, Miguel.
Não, e não foi muito rapidamente. Nós nesta semana assistimos a um delírio na Madeira, porque o resultado das eleições foi o seguinte, o PSD teve 19 deputados, o PS teve 11, o Juntos pelo Povo até teve um grande resultado,
9.
CDS chega a 4, CDS 2, pronto. E então, o que é que isto nos diz, olhando para aqui? Isto diz-nos que o PSD...
Faltam os restantes que tiveram...
Faltam os restantes, sim, certo. Mas isto diz-nos que o PSD tinha todas as condições para governar e o PS não tinha nenhuma. Porquê? Porque são precisos 24 deputados para ter uma maioria. O PS, juntamente com o CDS, que é um aliado tradicional, juntamente com o Chega, teria 25. O PS precisaria de juntar toda a gente, incluindo o CDS e a IEL, como tu dizias, para conseguir ter 24. Ora, o CDS e a IEL serão logo na noite eleitoral, não vale a pena.
Mas à direita, o Chega também já disse com o Miguel Albuquerque, também não vale a pena.
Não vale a pena fazer uma coligação. É diferente de deixar passar o programa de governo e propostas caso a caso. Mas, mesmo ficando evidente que o PS não ia a lado nenhum, no dia seguinte, na manhã seguinte, o PS e o JPP, os Juntos pelo Povo, anunciaram que se iam juntar para terem, e isto é que é uma coisa que mostra o delírio, porque juntos têm 20 deputados, ou seja, mais um do que o PSD, e achavam que com isto iam ter legitimidade para governar. Ora, como tu dizias, isto não durou umas horas.
Morreu à nascença.
Morreu logo, porque obviamente passado umas horas, Miguel Albuquerque anunciou que já tinha feito um acordo com o CDS, e portanto já tinha 21, não tinha 19, além de que lá está, teria apoios para passar os instrumentos básicos de governação. Isto para mim transformou-se este delírio transformou-se num mistério. Na realidade, dois. Do lado do PS, o que é que levou o PS a fazer de conta que não via as evidências e a fazer este espetáculo de anunciar uma aliança que não servia para nada? Não percebi. E o JPP, pior ainda, o JPP é um partido populista. É um partido que diz que todos os outros partidos são iguais, diz que todos os outros partidos querem é tacho. O que é que levou o JPP, no momento em que teve o seu melhor resultado de sempre, a abdicar da sua autonomia, a colocar-se ao lado do PS, para nada? São dois mistérios.
Veremos que consequências têm, nomeadamente o lugar do líder do PS regional, que eventualmente poderá ter ficado em causa com este...
Se houver alguma normalidade, eu diria que não fica lá muito tempo.
E acreditas, Miguel, que vai ser possível um entendimento à direita?
Pelo menos para haver um governo. Depois, proposta a proposta, o que acontece e com o orçamento, o que é que acontece, temos que ver.
Pois, é mais difícil de prever.
É mais difícil.
Vamos terminar o teu comentário semanal com a frase desfeita. É uma frase de Marta Temido, cabeça de lista do Partido Socialista às eleições europeias. Eu gostaria, disse Marta Temido, que Portugal reconhecesse agora o Estado da Palestina. Mas não é esta a intenção, para já.
Pois, Marta Temida andou para a frente e para trás sobre este tema ao longo da semana. Primeiro disse que se o PS fosse governo, teria acompanhado, por exemplo, Espanha no reconhecimento que foi feito esta semana. Houve três Estados que reconheceram e que Portugal seria o quarto. Depois disse que o assunto era complexo e era preciso pensar bem nisso. Depois, a seguir, disse que temos que avançar, mas também não podemos ir sozinhos. E, finalmente, disse esta frase, que é muito mais... avançada de dizer que se dependesse dela
que era já.
O cabeça de lista do livro, Francisco Pauperi, também falou disto e também se atrapalhou. E vamos ver, há de facto motivos para se atrapalharem, porque as pessoas que defendem um reconhecimento imediato e na realidade sem condições do Estado da Palestina não conseguem responder a algumas perguntas básicas. Por exemplo, neste momento a Palestina é constituída por dois territórios que até estão separados. Temos a Cisjordânia, onde manda a autoridade palestiniana, e temos a faixa de Gaza, onde manda o Hamas. E, portanto, logo isto é um problema, porque se houver o reconhecimento do Estado da Palestina, nós estamos a entregar o controle de um Estado, ou de parte de um Estado, ao Hamas, que é um grupo terrorista. Convém lembrar que as últimas eleições na Palestina foram em 2006. O Hamas ficou em primeiro lugar, por pouco, a Fatah, da Autoridade Palestiniana, ficou em segundo. Eles fizeram um governo de unidade nacional, durou muito pouco tempo, começaram aos tiros uns com os outros. O resultado disso foi que o Hamas ficou a controlar Gaza e a Autoridade Palestiniana ficou a controlar a Cisjordânia. Pior, o Hamas, como se sabe, foi o responsável declarado do atentado terrorista contra Israel, agora, no final do ano passado, provocou mais de 1.000 mortos e levou à tomada de 252 reféns. Por isso, reconhecer agora o Estado da Palestina é dizer ao Hamas, olha, vistam o fato e gravata, sentem-se aqui à nossa mesa, bebam um chá, falem aqui com o nosso Presidente da República e com o nosso Primeiro-Ministro, porque para nós, vocês são iguais. Vamos tratar-vos como iguais e não como os terroristas que são.
Miguel Pinheiro, obrigada. Voltamos a encontrar-nos de 2 a 8 dias, não na plenitude da nossa liberdade, porque será dia de reflexão.
Ainda existe,
portanto,
isso,
portanto, existe. No próximo sábado é a véspera de eleições europeias. Cá estaremos para discutir outros temas que não política e temas que não tenham a ver com a política nacional e possam influenciar os eleitores.
Não queremos isso.
Obrigada, Miguel. Até para a semana. Fechamos este Fontes Bem Informadas. Continuo com a CNN Portugal. Tenham um bom fim de semana.